Eu conheço o mercado fonográfico, como funciona captação de dinheiro para fazer não só filme, né, mas fazer show e tal. Tudo diferente, Berdan. Não, não, só queria entender essa parte que tu falaste ali, que é assim. Assim o quê, né? Não, obrigado, agradeço, tudo bem, tô outro nível. Não, tudo bem. Só esse, o assim, porque eu tô explicando agora, Giovanni, não sei se tu está escutando, né? Né? O mercado fonográfico, ele funciona dessa forma. Não é barato fazer filme. Né? Entende? É, ainda mais se você vai pegar atores, tipo, pegar um ator de Hollywood. Se eu, então, bom, já falei, vou falar de novo, é brabo isso aí, né? Você pegar um ator, né, conhecido no Brasil, já não é barato. Se eu for pegar um ator de Hollywood para fazer um filme, tipo assim, ah, mas o Bertão, pode fazer? Posso. Claro que eu posso. Se eu conseguir dinheiro, patrocinador, eu posso. Tu contrata até o Papa. Modo de dizer, né? Ou então até o Marlon Brando, tu renasce, né? Fazendo uma, só uma figura de linguagem, né? Os atores fazem? Fazem. Se pagar, né? Só que não é barato o cachê. É, tive essa oportunidade, repito, então, não tô só chutando aí, né? A gente conhece, como tô dizendo, enfim. A gente teve essa oportunidade uns anos atrás, com o Marcos Palmeira, por exemplo, Viviane Pasmanter, Alexandre Paternoste, que faz o filme Quatrilho. Até o cachê, por exemplo, né? O cachê que ganharam, eu sei. Não vou falar aqui, né? Mas é assim. Então, foi um diretor aqui de Porto Alegre, na época, o Sérgio Silva. Ele conseguiu, no caso dele, através da Lei Rouanet, as leis do Estado aqui do Rio Grande do Sul, etc, enfim. Aí conseguiu o dinheiro e pagou o cachê dessa turma toda, inclusive o meu. Que foi bem menor do que o Marcos Palmeira, do que a Viviane Pasmante, do que o Paternoste e tal. Mas ele trouxe atores muito consagrados, ainda mais na época, com muito sucesso, como o Marcos Palmeira. Então, se eu quiser fazer um filme e colocar o Brad Pitt, bom, o filme não sendo muito ruim, né? Sendo um bom roteiro e se ficar uma produção, uma coisa profissional, né? Pagando bem, pagando o que a cachê dele, a gente vai fazer.
Eu queria falar com o meu Deus.
Ah, sou eu?
Queria deixar recado, queria falar com o meu Deus.
Ah, mas ao vivo vai ser difícil.
Verdade.
Qual é a sua graça?
Não dá pra falar com ele?
Queria falar ao vivo, infelizmente não tem como colocar ao vivo, eu acho agora.
Alô?
São 2h45. Ó, você que mandou esse recado, tá, está ouvindo? Diga aí, mande um outro áudio, diga qual é a sua graça, o que que você gostaria, quer fazer alguma pergunta, quer emitir uma opinião, por favor, aí do final 46, certo? Vamos juntos. Daqui a pouco tem Gnose na madrugada.
O Marcos Palmeira me parece mais um indianista do que um ator. Ele vive no meio dos índios. Eu acho ele tão legal. Maria da Graça.
É, ele gosta de coisa mais natureza, assim, esse tipo de coisa. Até alimentação, tudo, planta, tudo. Enfim. Só porque eu falei antes aqui, a Cris disse, Ober, é inveja. É? Já falou que o Alessandro de Chuí, o Zé de Abreu, era o capitão Onofre Pires na minissérie da Globo. Meia boca, Magrão.
Meia boca, tu acha, patrão?
Não. Como ator, ele foi excelente. Não foi meia boca coisa nenhuma, quer dizer, bom, é opinião, né? Claro, tem a sua. Foi excelente como o vô Onofre, né? Interpretou muito bem. Ele é muito bom ator. Só que tem esse viés aí que barbaridade, né, tia? complicado. Vamos lá, rapidinho, meus amigos.
Ô, Giovanni, faz um negócio pra nós. Cala sua tua boca, ô imbecil.
Bom dia, Oberdan e Magrão. Passando para desejar um ótimo fim de semana. Adriana, muito obrigado. Adriana Zanqueta, obrigado. Vamos lá, e agora?
Boa noite, Oberdan. Vou procurar ser bem breve.
Por
favor. Eu
lembrei
de duas empresas boas aí também, a GM. A GM faria muito sucesso e provavelmente venderia muitos carros. Venderiam muitos carros, né? Se fossem patrocinadores assim... patrocinadores master, assim como se chama, né?
Do que? Do filme? Por quê?
Talvez a Tramontina aqui de Carlos Barbosa também tivesse bom retorno, né, do investimento. Uma coisa que me chama a atenção é que muita gente não gosta do Partido Novo. Será que é porque eles não usam verba publicitária?
Não, não
será
é por
que
isso.
Eles não gastam dinheiro com propaganda e por isso que tanta gente não gosta do Partido Novo?
Não é isso.
Que é então?
Provavelmente era do Amoedo, o Novo. O Amoedo, que era o presidente do Partido Novo, queimou o filme do partido. Porém, já expulsaram, faz tempo, já expulsaram esse Amoedo. O Marco de Canoas. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Ah, frase da Cora Coralina. E agora?
Eu gostaria de falar com o Berdan.
Sim.
Não dá pra falar com ele? Qual é o número que eu tenho que ligar pra falar com ele?
Pois é, o WhatsApp 92...
O doutor Enio, amanhã, esse mesmo telefone.
Tá, minha amiga, é 92366315, o WhatsApp. Eu já falei pra você, não sei se você está ouvindo o que eu estou falando agora. Você está ouvindo, caríssima ouvinte? Diga qual é o seu nome, pelo menos, e se puder adiantar o assunto, o que, que é um assunto particular, você quer opinar no ar sobre algum tema em pauta, por favor, precisa de alguma ajuda, ok? Aguardo aí pela sua resposta, a minha dúvida.
Pode. Segunda tem convocação, o que tu acha, Roberto? Que Neymar tem que ir ou não tem que ir? É mais que um reserva para mim.
Eu não acho, eu tenho certeza, ele... Tem que ir. Tem que ir.
Pra mim. Até mais. Bahia, vem aí. Bahia.
Neymar, tem que ir.
Se não for o Neymar, eu torço contra. Se for, eu torço a favor.
Fortes declarações. Senhor Magrão, tá esse áudio aqui? Deixa eu ver se foi daquela senhora. É isso que eu coloquei, né? Tá bom. Bom. Daqui a pouquinho tem aqui no nosso Pampa da Madrugada, daqui a pouquinho tem Gnose na Madrugada. Dinka Wiesel, o Caio, lembrando um baita filme. Assistam Além da Linha Vermelha. Ele contracena só com lendas, só um nome, Sean Penn. Caio, abraço a todos. Eu não lembrava que ele fez um filme de guerra, um dos melhores filmes de guerra. Não está... Não do primeiro, mas do segundo escalão, né? Tipo, Resgate do Soldado Ryan, Platoon, talvez ali, né? Enfim, mas um segundo é um baita filme. É um baita filme. E agora, senhoras e senhores... Vamos ouvir... 12h50, eu já estou passando do horário que eu havia programado aqui. Vem aí, ponto 40, falando sobre o tema 1 e 2. Temas, né? 1 e 2. Por favor.
Aqui, ó, cheguei faz uns 20 minutos. Enfim, tava com o pessoal aí numa churrascaria conhecida.
Isso, fala
jantando,
da tua vida.
Né? Fala da vida. Aí. Mas o que importa aqui, ó, cheguei agora e tal, ouvi aí um pouco. Vou dizer um negócio. Primeiro, quero dizer uma coisa. Os inimigos do meus inimigos são meus eternos amigos. Então, nunca eu votaria no Lula e nem nessa tropa de psicopatas da esquerda. Jamais eu faria isso. E outra coisa, eu vou dizer um negócio. Eu prefiro votar no... num gorila que votar no PT. Porque é menos arriscado, entendeu?
Do
o PT está destruindo a sociedade. Isso aí é número um. Tá? É outra coisa que eu vou falar também, que é importante isso aí. Essa lei, lançaram uma lei hoje aí, lançaram, né? Promulgaram, né? Hoje está em vigor, se não me engano. Começou a entrar em vigor hoje. Que estão igualando as pessoas incapazes com as pessoas capazes nas empresas privadas. Isso é inacreditável. Estão se metendo. Aqui, ó, eu que trabalhei com a empresa, é inacreditável. Querem botar a mão dentro da empresa. Eu cansei de ter na minha empresa mulher que fazia coisas melhores que alguns homens e tinha homens que faziam coisas melhores que as mulheres. E tinha, principalmente em vendas. Tem vendas, tem vendedor que é muito capaz e tem vendedor que é incapaz. E tem vendedora que é incapaz, não sabe vender nada. Como é que tu vai igualar isso aí? Isso é inacreditável o que estão fazendo aí. É incrível o que eles estão fazendo. Aí querem multar, querem não sei o quê, querem obrigar, acima, abaixo de 100 também. Não é só acima, viu? Abaixo também. Essa regra te dando uma lida aí por cima. Então eu vou dizer um negócio, tem que ir embora do Brasil mesmo, que o empresário tem que fechar aqui. É comunismo, isso é socialismo. Isso é ridículo. Quem precisa de cotas, vou dizer agora, quem precisa de cotas
segurei.
É incapaz.
De fato, isso é comunismo, socialismo, é isso aí. Tem que ir embora do Brasil, de fato. Quem tem condições, o empresariado, tu vai dizer, ai, tá lutando contra o Brasil. Não. Porque tem um povinho aí que tem que aprender. Só arrancando o dinheiro do bolso deles, sabe? Fazendo eles passarem a dificuldade, comer lixo, aí de repente que vão entender. É isso.
Quem... E todo incapaz, ele é improdutivo, ele não serve para uma empresa. Então, meus amigos, vai acontecer duas coisas. Ou a empresa não vai mais contratar mulher, vai a mesma coisa, vai começar a não contratar mulher... Ou vai fechar, vai vender e vai aplicar o dinheiro, ou vai lá pro Paraguai. Como eu disse, o Paraguai tá com impostos bem baixos, em torno de 10%. Eu já estive olhando isso aí até para entender. Então, o que eu quero dizer para vocês, ó, péssima lei, que é que tá fazendo isso tudo aí? O STF destruindo a sociedade, impondo o comunismo goela abaixo na sociedade. Aqui na Nova Cuba. A Cuba é do tamanho de um continente, que o Brasil é do tamanho de um continente. É inacreditável isso aí, pessoal. E as mulheres estão achando que tá bom, as feminazes destruindo o Brasil e tá tudo bem. Tudo bem. Cada dia pior, é só lei ruim, é só privilégio. Quem é que vai contra...
Parei, e é verdade. É uma frase simples, direta, a cada dia pior, é só lei ruim... É isso, sabe quando, sabe, é tipo aquela pessoa que erra e insiste mais, cada vez mais, fazendo coisas erradas, é tipo isso.
Tratar uma pessoa que não produz, vai dar o mesmo salário do que produz, como é que tu vai fazer isso? Bom, e por fim, eu vou dizer uma coisa, a culpa disso tudo aí, ó, vou dizer agora, é do Bolsonaro, por ser um frouxo. Eu vi que ele era um frouxo, e lá em 2017, quando jogaram cabeça dele aqui, em Porto Alegre, se não me engano até, jogaram um monte de coisa na cabeça dele, ficou dando risada isso. Aí eu falei pra minha namorada na época, esse cara aí é um frouxo. Aí eu já comecei a ver que ele era um frouxo ali, sabe? Depois eu vi que ele era um narcisista, vivia em cima dos ombros de todo mundo, assim pra...
Peraí, desculpa. Mas aí também o cara tomou uma facada no bucho, né? Então isso aí, poxa, né?
Abaixo, feliz da vida pra cima, é narcisismo puro, egocêntrico. E depois ele entregou tudo. Em 2019, olha o que ele fez, estragou tudo.
19?
O STF lá, fez acordão com o STF lá. Pra liberar tirar o...
Será que foi isso mesmo?
Um Toffoli, ele fez um acordo lá. Vai olhar lá. Depois mandou, em 2022, mandou votar contra o direito adquirido dos dos aposentados, pessoas humildes. Ele mandou votar contra. Eu vi isso aí, ninguém me contou. Os mudinhos dele lá votaram contra, porque ele mandou. Então é assim, tio. É assim, ele aqui, ó, ele merece esse filme aí pra mim, ó. Eu não sou bolsonarista, tá? Eu sou da ideia, mas não da pessoa. Então, meu amigo... Ele não merece filme nenhum. Vamos botar lá que ele ofereceu pro algoz dele o ser vice? Vão botar? Ah, não vão. Desculpe aqui, ó. Não é Bolsonaro, é a ideia. Forte abraço aos amigos.
Bom, eu falei, Carlos, ponto 40, que não praticamente não tem pessoa verdadeiramente de direita, né? No Brasil, pelo menos na política, sim. Bom, e se realmente, se realmente eu estiver certo, então o que fazer? Igual está dizendo, então é embora, não tem outro. Agora, se não atrapalharem a nossa vida, bom, aí tudo bem. Só que atrapalham, né? Quando arrancam nosso fruto do nosso trabalho, através de imposto, aí começam a fazer leis influenciando a nossa vida, sabe? Aí que é o problema. Aí, se não mexerem conosco, é isso que tem que entender. Algumas pessoas falam assim, ah, eu não gosto de política. Não, tudo ok. Bom, o único jeito mesmo é se sintonizar com algo superior. Se fica por aqui, é isso, né? E é possível. Porque uma lei superior lava uma lei inferior. Vamos falar de gnose daqui a pouco. Uma lei superior lava uma lei inferior. Então, agora, evidentemente que para tu estar com um colete, né? Esse colete blindado às coisas mundanas, inclusive as leis satânicas, hein? Tu tens que estar bem sintonizado com as hierarquias divinas. Não dá para ser mais ou menos, né? Mas se estiver, com certeza, você, tipo assim, é como se pronunciasse o mantra Osios ou Osias.
O quê?
É o mantra da invisibilidade. Tem um pessoal muito antigo e que conhece até com animais, era uma coisa assim, passava, sei lá, para um leão, um tigre, e não, o tigre não via ele e tal. Estou fazendo uma analogia, onde você consegue, e consegue, né? Mas tem que estar muito sintonizado com as hierarquias superiores. É passar assim, despercebido pelos inferiores. Bom, então, senhoras e senhores, vamos lembrar que em osul.com.br, baixe o aplicativo, é grátis. São Paulo acerta retorno de Dorival Júnior como técnico. Leia em osul.com.br.
Roger tem que ser político.
Grátis, acesse osul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Muito bem, vamos juntos, meus amigos. Últimas participações em geral aqui, vamos entrar no assunto, né? Além. E agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom dia, Berdão Magrão, ouvintes. Sempre na escuta. Ah, tem uma dessa gnose, uma pergunta aqui do Alessandro. Alessandro, perdão. Luciano Carboneira, Jardim Itu, Sabará, Porto Alegre. Mandou aqui um Selva Magrão. Pergunta boa, tipo, todos nós temos um anjo e um diabo nos dizendo o que fazer? Daqui a pouquinho tentarei responder a pergunta segundo o ensinamento gnóstico, né? O que quer dizer? Isso lembra o desenho do Walt Disney, né? Tinha assim, o cachorro do Mickey. Tipo, ah, vou fazer uma coisa e vem tipo um, né? Tipo um diabinho no ouvido dele e fala, vai lá, vai, faz mesmo, sei o quê. Aí vem um anjinho, não, isso é errado. Daqui a pouquinho. Gnose na madrugada. As pessoas que querem saber, estarei me dispondo a tentar responder.
Bom dia, Berdã, Vera do Parque. Eu não sei, não. Bolsonaro, pelo menos, a gente tinha fartura, tudo funcionava, hospitais, tudo. Agora virou nisso, nesse agora caos total.
Tem fartura, farta tudo.
Eu sou bolsonarista, sim. Tudo, tudo funcionava. Ele só não fez mais porque os maldosos não deixaram.
É que a bronca dele é justamente não ter lutado, né? Agora, não se sabe exatamente até que ponto poderia, né? Temos que reconhecer que sentado atrás do ar-condicionado, né, no sofá, deitado na cama, é mais fácil. Bom, deixa eu ver aqui. Ponto 40, já dá para evoluir para ponto 50. Cada dia o poder de fogo aumenta. Ó, até rimou também. Dá até uma música isso aí, Marco. Tá, eu tenho que fechar essa parte. Tá louco, meu Guaíba, todos erraram. É um corpo hídrico. Beto de Bonfinópolis. Bom dia, Suzy. Abraço grande na melhor dupla, Ober e Magrão. Obrigado. Muito obrigado. E agora, rapidamente aqui, deixa eu ver.
Ô, Berdan, desenha aí pra esse jegue aí, essa mula, essa anta. Aposto que esse palhaço votou no Lula.
Tá isso lá atrás. Que não participou ainda.
Agora a gente vai ter que ouvir ela, esquerda, com sommelier de filme, né? Que dizem que entendem de valor de filmagem, né? É, mas, ó, cara, é isso aí que eles tentam pra o Flávio. Você não chegar. Vi nada, né, cara? Eu não vi nada, realmente eu não vi nada. É, só fico triste pelo Zema lá, que se precipitou, né?
É, ele errou. O Zema errou. 3:03. Bem, errou como eu disse, né? Bom, já falei 3, 5 vezes, então não precisa dizer.
Ai, boa noite. Boa noite. Recado é o seguinte, como tem cliente que diz besteira no programa do Berdan.
Ouvintes?
Coisa absurda. O que adianta se o presidente da República não manda sozinho? Ele tem 500 e tantos ministros, não sei o que lá, 300 e tantos deputados. Tudo que ele faz passa por todos eles. O Lula queria dar um aumento melhor para as pessoas. Ai, boa noite. Meu recado é o seguinte.
Boa noite. Ok, obrigado pela participação.
Como um barco perde o rumo.
É, vejo que não é bem por aí, mas.
Perde a cor.
Bom, então fechando, deixa eu escutar. Deixa eu ver aqui. Tá, pra fechar. Misturini. Magrão da Silva, cadê o Misturini? Fala aí, Misturini.
Pode ter certeza, Bernardo. Te dou certeza absoluta.
Do quê?
No mesmo dia de cena. Ele vai voltar. Isso aqui não vai ser governado por um país que não se viu, cara. O jovem tem que ganhar dinheiro pra estudar, cara. Bando. O que é isso? Pra ser massa de manobra. Pra não ter sua própria economia. Não vencer na vida, cara. O que é isso que querem transformar isso aqui, cara? Ele vai voltar. No mesmo dia de cena, eu já vi pastor dizendo isso, eu já vi médium dizendo isso. É, meu querido, só no poderoso lá. O homem não é médio, né? Que faz flascos, tem eu aí. What? Ele vai voltar. Vai ser um grande conselheiro desse país.
Obrigado, Misturini. Bom, é a parte final aqui de Assuntos Gerais. Bom, Nath Berdan, pensando um pouco, quais virtudes ou fatos anteriores em sua trajetória pública tornam Flávio Bolsonaro um bom candidato à presidência? Ser filho do Bolsonaro, porque o objetivo é derrotar, tirar a esquerda do poder. A virtude dele é essa. E é quem tem condições de ganhar. Bom, Carlos do Sarandia, obrigado por ter desbloqueado. Enfim, deixa pra lá. Vamos lá. Mas o ponto é esse, Carlos. Nós não estamos numa normalidade, sabe, de dizer assim, não, mas vamos analisar, não, mas essas propostas aqui são melhores. Entende? Nós não estamos vivendo esse tipo de situação. Isso é a hora que tiver tudo normal. 0-0, bola ao centro, como se diz. Bom, aí tudo bem. Né, Magro? Então, senhoras e senhores. Existia.
Diga a verdade. Doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, difícil de encontrar. Mas quando nenhum é bom, toda noite é noite de.
Bom, então, pra fechar aqui, eu tinha mandado um áudio, o Álvaro, que ele tava falando ali, né? Expliquei o negócio do... Tem os valores, né? Tem que pagar os caras. E tu pode fazer um filme com qualquer um, tendo dinheiro, conseguindo patrocínio.
Você, ô Vega, é um showman. Você é um baita ator, diretor, cantor,
tu acha?
Compositor, intérprete, enfim. Você é um showman, não deve nada para aquele chinelo de Hollywood. Álvaro pegou uma onda no ar.
Chinelos de Hollywood. Olha, agradeço as palavras de incentivo, porém, eu... É a mesma coisa que eu falei ali. Pô, uma experiência no... não tem comparação. Vai pegar um, sei lá, um DiCaprio. Como assim, não devo nada? Posso ter um potencial. Agora eu não tenho a mínima ideia. E não estaria pronto, que nenhum DiCaprio está, para fazer uma cena num cinema de Hollywood, produzido, sei lá, pela Columbia Pictures Television. E aí vai lá, onde diz assim, action, ou seja, ação. Tipo um Leonardo DiCaprio. Tá pronto. Um Jim Caviezel. Prontíssimo. Eu... Então, como ele diria o Caiado, tem que ir ali aprendendo e tal, né? Tem que ir indo. Pois é, meus amigos. Vamos lá. Tá, deixa eu ver mais uma do ponto 40, depois... Ah, não, eu achei que fosse um... Aqui, ó. Já ouvi essa tese antes, contudo, eu nunca quis ser presidente. Uhum. Presidente, jamais prometi que faria e acontecia. E também nunca viver às custas do Estado, do povo. Uhum. Portanto, até morrer pelo povo é um dever dele. Os policiais, etc. Evidente, é o que penso. Pois é. Nem sei se é uma tese, sinceramente eu não sei o ponto 40. Se não é uma realidade lógica, né? Que, é, que não podemos descartar isso aí, né? Será que necessariamente você... querer fazer um trabalho político, né, polis, por uma sociedade, seja qual for, tu estás ali se dispondo a morrer, a dar a vida, é um pouco demais, né? Não acho certo isso aí. Eu sou um que saí dessa, porque a minha vida tem um trabalho mais importante do que o trabalho político, né? Um compromisso do que com a sociedade, um compromisso com Deus. E acho que aí posso, quem sabe, ajudar mais as pessoas de uma outra forma, né? Até porque eu vou dizer uma coisa.
Não diga.
Vou dizer, Magrão. Não restará pedra sobre pedra. Vai lá. Tá, fechando aqui. Interessante, gostaria de saber o que o Oberdan gosta mais de ser. Músico, radialista, historiador, ator, diretor ou etc? O que eu gosto mais, tem algumas coisas que eu não tive experiência, como falei, treinador, por exemplo, tem essa formação. Aquilo que eu falei aqui, e tem lógica e obviedade que estou dizendo. Formação eu tenho. Agora, conhecimento é outra coisa. E capacidade, não sei. do que eu já realizei, eu acho que eu escolheria, eu acho, músico. O problema é que eu fiquei um tempo só na música, uns anos, poucos anos, mas fiquei só na música. E eu lembro quando fui fazer um show em uma determinada cidade, eu pedi para o radialista que me entrevistou, pá, deixa eu falar um pouquinho, enquanto estivesse apresentando um programa, hein? Senti falta disso também, né? Então, bate, eu não fico na dúvida, mas eu acho que realmente é, se tiver que escolher, como tu estás colocando aí, ator, gosto bastante. Fiz poucos, assim, fiz curtas e tal, né? E um longa-metragem. Com um trabalho, com, assim, não tanto destaque, né? Um papel, fiz um papel principal num longa-metragem, assim, grande. Gosto, mas eu acho que seria música mesmo, respondendo a tua pergunta. Tá, gente, eu tenho que fechar aqui. Não vai dar tempo de colocar mais aqui participações, só a Kel, que não participou ainda.
Oi, Adriel.
Achei que era Kel. Adri, oi, Adri.
Esse filme agora vai dar o que falar, hein?
É?
Filme, novela, não sei o que será. Documentário. Vamos ver os capítulos próximos. Um abraço.
Um abraço, vamos ver. Como é.
Adriel.
Olha aí, ó. Que tal? Eu achei que era Kel, um abraço
pra...
Não,
não entendi nada.
Agora é Kel.
Tô francês.
O quê?
Só entendi que tu trouxe as merendinhas. Não sei se é
Bela. Ah, Magrão.
Mirabela.
Viu, Magrão? Peraí, tem coisa errada aqui. Deixa eu me organizar. Acho que agora sim. Então, são 3:13. Pampa da Madrugada, Parlamento do Povo. Vamos conferir a temperatura neste momento. Está nos 13 graus. 13 graus. Vamos ouvir. Kel. Aqui.
Aqui é Kel, um beijo, Fernando da Flórida. Eu queria saber aqui do Roupa Nova.
Do Roupa Nova? Como é a música do Roupa Nova aí, Magro? Cadê a música?
A musga?
Ai, que é o...
importante, aqui é um beijo, Fernanda Flores.
Valeu. Nós precisamos...
Sobrecendo na semana, pedido de uma oração, nós temos que orar no nosso Brasil. A coisa tá feia, né, Vargas? Esse é o pedido que a gente tem que...
Ok.
Tema 4, para mim, sim.
Para mim, sim. Quer dizer, para você, sim.
É uma opinião que eu vou pensar sobre isso.
Tema 6, pra mim, é Guaíba.
Sim. É o que você disse? O que falou a Kel?
Tema 6, pra mim, é Guaíba.
Ah, Rio Guaíba. Ah, tá. É que eu tô um ouvido no isso.
Tema 7, pra mim, Veramico.
Bom, ouvimos as opiniões da Kel. Todo mundo aqui opinando, pelo menos um pouco, né? A participação de todos. Diógenes Rodrigues. Grande abraço aí pro Diógenes. E agora? Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que é possível? E agora? Ah, eu não sei. Tá, então. Vamos lá. Tá tudo diferente aqui. Difícil, não consigo. Infelizmente, eu não consigo abrir algumas mensagens. Ah, tá complicado. Tá complicado. Tá, vamos lá. Não vai faltar patrocinador. Ah, faz um filme da tua vida, Ober. Não, minha vida não. A Suzy, eu vou fazer sobre os farrapos, se Deus quiser, né? Digo se Deus quiser, que a gente não sabe. Tinha certeza que era música. Tá na cara de Giovanni. Quando você consegue se dedicar, é difícil levar duas coisas, três ao mesmo tempo, assim, né? Consegue, porque exige uma entrega, assim, né? Uma certa leveza também, para poder fazer as, assim, ter inspiração, produzir, etc. cada um trabalha, por exemplo, aposentado, aí fica mais fácil.
Então, para fechar aqui, não participou ainda. Sempre estou observando que a gente não está dentro de uma normalidade política, social aí, porque eu lembro que um tempo atrás, olha o que aconteceu na Venezuela, eu lembro que um tempo atrás o Grêmio foi jogar pela Libertadores lá, e o repórter que estava fazendo a cobertura do jogo do Grêmio entrevistou um morador local, um taxista lá. E o cara disse que eles já nem culpavam tanto, mas o regime, não culpavam o socialismo, o bolivarianismo, nem mesmo o Maduro, pela miséria, pelo flagelo que se instaurou na Venezuela, no que se tornou Venezuela. Eles culpavam os pais e avós, a revolta deles era com pais e avós que deixaram se instalar o chavismo, se instalar o bolivarianismo, socialismo, comunismo na Venezuela. Então a gente não pode deixar chegar a esse ponto, porque o Brasil é muito grande, quase leva mais já tempo para se instalar o socialismo, mas eles estão querendo levar o Brasil para esse caminho e a gente tem que evitar. Abraços, Tchelo Machado de Gravata aí.
Abraços, obrigado. Bem, senhoras e senhores, quando fizeram o filme Farrapos, me chama para interpretar o Bento. Esse papel já está ocupado, o Marco Vargas. Um outro talvez, né? 3:18, esse aí não tem vaga. E agora, meus amigos, né, Cris do Moinhos? Vamos ver aqui. Valeu? Então, obrigado a todos que participaram. Eu tentei, daqui a pouco a gente vai ter escutar também participações da Valéria Gonçalves, né? Professora Valéria, que estará conosco no próximo sábado junto com Silvio Gonçalves. Silvio e Valéria Gonçalves, ela falou especialmente da questão da família, do dia da família, que foi esse dia 15 de maio. E de fato, se é a célula máter da sociedade, sem discussão, que é algo fundamental, é mais do que importante, é fundamental. Bom, e o ponto 40 escreveu: quem não tem condições psicológicas e capacidade, que não se estabeleça. Ele quis ser presidente, fez promessas nunca cumpridas ao povo, portanto é culpado por negligência, assim penso. Certo. Ok. Bem, então, senhoras e senhores, fechamos essa parte e daqui a pouquinho, bom, eu quero só deixar um abraço pro pessoal. Giuseppe, então, kkk. É, vai ter que falar muito bem. É, mas o amigo é ator, figurantes, nós teremos várias vagas, com certeza. Isso aí já está dentro. Aí, esse ator tem que passar pelos testes, né, para ver o que se adapta melhor. Né? Porque não é uma brincadeira, né? Se estiver só brincando, tudo bem, mas falando sério, é isso. Às vezes, não é o caso, aí não seria nesse caso, mas às vezes até atores muito importantes fazem testes para papéis no cinema. Né? Aconteceu aí algumas vezes. Claro, no Poderoso Chefão, não eram ainda tão famosos o Al Pacino e o Robert De Niro e o James Caan. Mas os três, eu tinha esse material aí, os três fizeram testes para o papel de Michael Corleone. Entende, pessoal? Os testes são assim, você recebe o roteiro, ó, a cena é assim, assim, papapá, imagina mais ou menos, vai lá decorar o texto, né? Vai decorar o texto e vem fazer o teste. E eu vi o teste dos três, interessante, aí você vê Robert De Niro, mesmo papel, a mesma cena, entende? Mesmo diálogo, tudo. Com o Robert De Niro, interpretando o Michael Corleone. Ou Al Pacino, ou James Caan, que interpretou o Sonny. Cada um tem um... Você vê a característica do ator no personagem. Tipo, James Caan é meio debochado, assim, como ficou o personagem Sonny. Aí eu vi que não era uma coisa necessariamente desse personagem, do roteirista... Aliás, são roteiristas, né? O autor da história, do livro, Mario Puzo, junto com o diretor Francis Ford Coppola. Então, não é algo obrigatório do personagem. É algo... Então, você vê o Michael Corleone, interpretado pelo James Caan, nos testes, né? Já é assim, ah, e aí, eu acho que não sei o quê. Meio sorrindo, lembra que o personagem era assim, o Sonny? Agora, você vê o Robert De Niro é um pouquinho, tem uma carinha um pouquinho meio, tipo debochado, assim, né? Faz um... E o outro, como é que é o Al Pacino, que ficou no papel, sério. Não dava um sorriso praticamente. Acertou em cheio. E acabou sendo escolhido. Já estaria lisonjeado como figurante, disse o Marco Vargas. Ah, não, então tu já estás dentro. Se o filme acontecer, tu já estás dentro como figurante. Agora, pode até interpretar o papel. Para finalizar esse assunto aqui, eu vou dizer... Pode. Alguém vai dizer, tá, mas não sendo ator? É. Ah, mas não tem a formação ali do ator? Ah, meu Deus. Tá entendendo? É. É aquilo que eu venho dizendo. Ouça quem tem ouvido de ouvir. No Tropa de Elite 1, se não estou enganado, para ter assim 90% e tantos% de possibilidade na minha cabeça, aquele que fez o papel do André Matias, se não me engano, enfim, né? Sabe quem é, né? Ator negro de óculos. Aquele personagem. Ele não era ator, se não estou enganado. Não sei por que viram ali e tal, acharam que... E... Bom, se ele não era ator, ele foi muito bem no papel. Ah, me lembrei até. Eu já fiz, já dirigi, o que que era mesmo? Dramatizações, sabe, dramatizações para televisão? Eu já dirigi, meus amigos. Aí, desculpa aí, tá? Alguns vão dizer assim, ai, eu entendi tudo. O que que eu posso aqui? Que culpa tenho eu se eu fiz isso aí? Sei. Né? Bom... Agora eu sou culpado por saber um negócio é impressionante. Sabe?
É mente capta assim, energuminosidade.
O quê? Tá, tudo bem, mas tudo bem, todo mundo erra. Vamos lá. É importante é perceber que, né, que pisou no tomate. Eu chamei alguém que eu conheci que era taxista, tchê, para interpretar um papel.
Sério?
Sim. E ele interpretou muito bem. Diego, até o nome dele. Não lembro agora o sobrenome. O Diego, se estiver me ouvindo. Eu chamei um taxista, Diego. O cara, é que o cara tinha... É assim, ó. Ele, tá, o perfil dele. Ele parecia, sabe, João Gordo, aquele da banda Ratos de Porão. Era meio tatuado, assim, piercing. O cara meio...
Gordo?
É, um pouco assim, meio careca. Meio... Ele tinha um estilo... Um estilo, um jeito de falar e tal. Eu vi ali o potencial de... Peguei o contato dele. E aí surgiu uma dramatização que a gente fez para a TV Record. Que eu dirigi. E escrevi o roteiro. E aí eu chamei. Chamei ele. E ele interpretou muito bem. Muito bem. Nunca tinha feito nada e fez muito bem. E vou dizer mais. No filme que eu fiz lá, né, sem entrar em detalhes, né? Alguns que estavam fazendo a faculdade de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Eles iam dar uma fala, a gente chama de dar fala. Tá, uma fala pequenininha, duas frasezinhas, três. Me tremia assim, magrão, que nem vara verde.
Ah!
No cinema. Entenderam? Como diria o Bruce Lee. Ah, mas eu sou faixa tal? Faixa é só para segurar as calças, que vale o conhecimento que tu tens. É só título. Bom, então, deixa eu ver aqui o Marco. Se o colocaram um larápio no comando de uma das maiores nações do mundo, se me chamarem, eu consigo ser um figurante, pode apostar. Ok. E qual o Beto, lá de Goiás. E qual o papel que você deu pro taxista? Era uma estátua KKK. Não, era um papel de um malandro, tipo um bicheiro, assim, malandro, entendeu?
Ah, o cara tinha esse estilo?
Não, o cara é um cara sério, mas tinha um jeito, assim. Quando surgiu aquele papel, logo eu lembrei dele. Sabe aquele cara que dá os maus conselhos para um homem sério casado? Sabe? Assim como tem mulheres, né? Vão atrás das más amizades, das más amigas, né? É tipo, ah, quer casar, larga esse cara aí, faz uma tatuagem, bota os piercing, né, bota coisa de fora, vai no pagode, pega toma umas pingas, tipo, ainda te, né? Te mostra pro mundo que aí tu é empoderado e tal. A mesma forma tem os homens que fazem isso com outros homens, né? Ah, o que que tu quer isso? Ter uma conduta correta, vamos lá, que as gatas vão lá, não sei o quê. Né? O demonhedo aí tá solto. E aí, enfim, era um papel meio assim, né? Malandro, sabe o cara que bota uma camisa aberta, meio florido, com um correntão no peito, cheio de, né, tatuagem e piercing e anelão de tudo que é lado. Era esse perfil e ele fez muito bem o papel. Bom, fechando aqui. Bom dia, Oberdão, um grande abraço, sucesso, partindo a Florianópolis. Eliandro Jacobs. É Jacobs ou Jacobs? Eu acho que é Jacobs. Bora trabalhar. Eliandro, se tiver perguntas sobre o ensinamento gnóstico, estarei à disposição, espero poder responder. Manda uma pergunta aí, até vai ajudar a gente, porque a partir de uma pergunta a gente consegue desenvolver alguma coisa com o tema. Deixa eu ver aqui o Seul. Fala aí, para fechar. Seul.
Nas obras da Selva Magrão, passando para dar os parabéns para a equipe da Rádio Pampa e seus novos estúdios. Eu noto claramente uma diferenciação estéreo na qualidade sonora. Mas lá no estúdio antigo, sim, quando eu colocava nas caixas de som no meu bunker ali, com aparelhagem de som, dava para notar claramente que o som, ele ficava ligeiramente alto e distorcido. Dava pra ouvir, mas agora está cristal. Chefe Caio e seu Selva Magrão.
Selva.
Certo, pequeno gafanhoto. Se pequeno gafanhoto tiver depois, onde pergunta, mestre, mestre o que é, mão?
Shaolin.
Shaolin tentará responder. Aliás, o Misturini até acho que já mandou, né? Viu, Misturini? Tu que gosta de arte marcial, tem absoluta ligação. Aquilo que eu estava falando aquele dia, do conhecimento que vai além do intelecto ou dos títulos, aquilo que Bruce Lee ensinou sobre o uso do chi, o chinês falou chi, o japonês o chi, do espírito interno, sobre tanta coisa, paquá.
Taquá.
É, para expulsar o demonhedo, proteger, por exemplo, seu filho pequeno. A mente limpa para lutar no Kung Fu. Tudo isso, certo, Misturino? Porque vem aí Gnose na Madrugada. E a hora, com essa grande música de Chef Kaiser, eu digo para vocês que vamos fazer uma pequena parada. Agora, Magrão da Silva, lembrando que você está ligado na Rádio Pampa.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
Leia em osu.com.br. Quase 50 mil carros elétricos já foram vendidos no Brasil em 2026.
O número me surpreende.
É, quase 50 mil. O que mais? Inter e Grêmio. Grêmio volta a vencer o Confiança e se classifica às oitavas de final da Copa do Brasil.
Ah, sim, já tá bem.
Pezzolano prepara novidades no Inter para o embate contra o Vasco pelo Brasileirão.
Novidades? Isso não tá me cheirando bem.
Leia em osul.com.br. Baixe o aplicativo, é grátis.
Acesse osul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Muito bem, temperatura em Porto Alegre está nos 13 graus, umidade 89%, vento 5 km por hora. Então, caríssimos amigos, nós, fraterne, fraters, nós vamos agora fazer uma parada e daqui a pouco tem Gnose na Madrugada, tá? Fazer uma parada e logo em seguida a gente volta, tentar, né, na medida do possível, colaborar com o pessoal sobre esse tema, que é o ensinamento que nos ajuda a viver. São 3:31. De novo, quem é que eu... Não lembro quem que eu ouvi. Uma pessoa, digamos assim, que tem relevância, tá? Em termos se diz de conhecimento, de... Na sociedade, eu não lembro quem. Que... Falou que, agora há pouco aprendi, eu falei, ou alguém me disse tal coisa e aquilo ali, pá, eu aprendi. Era disso que eu estava falando e é isso que eu estou falando e esse é o ensinamento. Temos que estar abertos para o novo. Vinho novo, odre novo. O odre é a mente. O vinho novo é o conhecimento, o ensinamento. Inclusive... Tem uma cena, essa vai para o Misturini especialmente. No retreat, no surrender.
What?
Retroceder nunca, render já, render-se jamais. Um filme que quem assistiu aí tem Jean-Claude Van Damme. Aí tem um gurizão ali, aí o Bruce Lee vem lá da outra dimensão. Aparece em cena, começa a ensinar. Aí o Bruce Lee fala, ele pega um copo d'água, né? E aí... Um copo de água cheio, segura aí. Daí ele pega um outro copo d'água e tipo assim, encha esse copo d'água aí. Coloque água aí. Mas não cabe, já tá cheio. Como pode? Não é. Eu tô misturando o Bruce Lee com o ensinamento zen, né? Mas é isso aí. Gnóstico. Como pode encher um copo d'água que já está cheio?
É.
No filme, o Bruce Lee fala, né, para o discípulo, pegando o copo, digamos, a mão direita com água, né? Isso é o que eu tenho para ensinar, alguma coisa assim, é o conhecimento, enfim, o ensinamento. Com a mão esquerda, o outro copo que está cheio d'água. Aqui é a sua mente. Daí ele pega, os dois estão com água cheios, tá? Ele pega da mão direita, que é o ensinamento, e serve aquela água, tenta colocar no copo da mão esquerda. E aí começa a derramar tudo, porque está cheio o copo. Ele diz, meu conhecimento não cabe na sua mente. Uma coisa assim, fala o Bruce Lee, né? Ou o ensinamento. Claro, está com a mente cheia. Isto é, vinho novo, odre novo. A gente tanto combate aí essa engenharia social, essa doutrinação, né? Se você estudar muito a fundo, com alguns, Guilherme Freire... Marcelo Andrade, historiadores, entre alguns outros que eu não lembro de nome agora, o Rafael Tolon. Eles falam desde o iluminismo lá atrás, tipo os iluminados, eles começaram. E aí vem o positivismo de Augusto Comte, por exemplo, que é uma pseudociência, é a pseudociência, né, comandando. Então são os iluminados que comandam, que é um regime absolutamente totalitário. A ideia é porque eles que são os sabedores, isso sim. Então eliminam totalmente a parte da espiritualidade, a parte mística, enfim, a parte religiosa, a parte de Deus, com uma pseudociência, que é o que se atribui o regime militar, né, ao positivismo, e a gente viu tudo que aconteceu desde lá de 1889, mas não é o caso agora. Então, o resumo é esse. Vinho novo, odre novo. Certo, gente? Pausa para o café do Magrão e daqui a pouco tem Gnose na Madrugada. E a sua participação, perguntem aí, façam as perguntas mais difíceis que vocês imaginarem. Mas pode pegar a pergunta mais difícil sobre ensinamento gnóstico. Se eu não, o máximo que vai acontecer, eu dizer que eu não sei. Né? Então, são 3:35. Vamos juntos.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
13 graus, umidade 89%, vento 5 km por hora.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 4:24.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
Melhor jornal do Rio Grande do Sul.
É
grátis. Acesse osul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Poa. E no Twitter é @RádioPampaPoa.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
Rádio Pampa, a rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
você chorar. Mas Deus te quer sorrindo.